Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, olhando para o mercado do boi, o atual momento de preços e principalmente tentando entender o que vem por aí em termos de formação de preços, de precificação da arroba. Quem nos ajuda nessa análise hoje é a Tainá Drugovic, lá da Scott Consultoria. Tainá já está com a gente por telefone. Seja bem-vinda, Tainá, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado segue firme, certo?
Certo, obrigada mais uma vez pelo convite, o prazer é todo nosso, e sim, o mercado do boi gordo segue firme, ganhando força.
Vocês aí na Scott estão trabalhando com que preço aí para o boi?
Hoje, atualmente, em São Paulo, nós fechamos a cotação em R$ 204,00, à vista já descontado para o boi comum, e o boi China nós vemos aí uma cotação variando de R$ 205,00 até R$ 215,00.
Isso descontado imposto?
Isso, descontado imposto.
Tá. Isso significa o que em relação ao começo do mês? O mercado está evoluindo.
Isso, o mercado está bem firme. Desde o início do mês, nós já temos observado uma alta em torno de 7% aqui em São Paulo, o que dá R$ 13,00 a mais por arroba. E as cotações estão firmes, subindo, com a entrada definitiva da entre safra. Nós temos observado a oferta bem limitada de animais terminados. Então, vamos acompanhar como é que vai ser até a soltura do primeiro giro aí do confinamento.
Muito bem. E essa é uma realidade de São Paulo ou as demais regiões produtoras também têm essa mesma realidade, Tainá?
Olha, nós temos observado que esse cenário é geral. Esse quadro de oferta é limitado e as programações de abate assim, mais curtas é geral, então os frigoríficos têm pago mais para conseguir manter as programações de abate em andamento. E as escalas que nós temos visto estão em torno de 3-4 dias no máximo. Então está bem curta, o cenário de oferta bem limitado, então os frigoríficos têm brigado bastante no preço aí.
Uhum. E outras regiões também estão seguindo essa mesma tendência. Mato Grosso do Sul, por exemplo, como é que está?
E Mato Grosso do Sul, desde o início do mês, nós já temos observado uma média aí das três praças pecuárias que nós monitoramos, né, Dourados, Campo Grande, Três Lagoas, já uma alta de 10%. Então, uma alta bem significativa, já explica bem essa oferta limitada de animais terminados. Então, as cotações também estão bem firmes no geral, especificamente para a região do Mato Grosso do Sul.
Eu perguntei Mato Grosso do Sul justamente pelo perfil de produção, né? O perfil de produção deles é mais de produção a pasto, né? Isso mostra, então, Exato. Que de fato tem aí uma oferta bastante restrita de animais.
Oferta bastante restrita. Nós temos observado a cotação subindo de R$ 3 a R$ 5 um dia para o outro. Então, os frigoríficos estão sentindo essa entre safra, de fato, e os pecuaristas que ainda obtêm algum animal ou outro acaba segurando, acaba brigando mais no preço e acaba conseguindo esse preço em decorrente do cenário.
Muito bem, mas é um cenário que tem continuidade, essa falta de oferta vai continuar influenciando e dando fôlego para novas altas?
A gente acredita que, pelo menos no curto prazo, a expectativa é que os preços se mantenham firmes, apoiado na oferta mais limitada de animais terminados. E enquanto tiver essa lacuna até a soltura do primeiro giro de confinamento, os frigoríficos vão estar um pouquinho com as mãos atadas e vão estar brigando um pouco mais no preço, porque a oferta de fato está bem restrita.
E esse vazio de oferta até a chegada do primeiro giro aí, dos animais de primeiro giro em volume, né? Porque alguns podem até ter alguns animais já sendo soltos aí, mas em volume mesmo deve acontecer quando, Tainá?
Nós acreditamos que para meados de agosto, final de agosto, já a gente já pode observar a soltura do primeiro giro, mas como nós observamos também, o pessoal, os pecuaristas tiveram um pouco com o pé atrás em relação a confinar esse ano, devido aos preços dos insumos estar mais altos, a compra está apertada, os animais de reposição estão com os preços bem firmes, mas talvez a hora de confinar seja um momento interessante, né, pelo esse volume um pouco menor que nós temos observado, mas vamos ver aí uma queda de braço aí grande aí nos próximos dias.
Então, a gente tem aí esse mercado brigado até agosto, pelo menos, daí vem o volume do primeiro giro. No entanto, você está me dizendo que talvez esse volume de primeiro giro não seja tão grande assim, em função da tomada de decisão lá atrás, que não era das melhores. Pode ser que o segundo giro tenha uma oferta diferenciada, Tainá?
Pode ser que sim. Em termos do pecuarista, tá, das valorizações, do contrato futuro, dos preços do milho no mercado interno, que nós temos visto que teve retrações. Então, isso pode dar maior atratividade para o segundo giro, na comparação com o primeiro, sim.
Muito bem. Então a gente tem aí um período de mercado brigado, que vai estar muito ajustado aí à questão da demanda, principalmente. Se aparecer alguma demanda um pouquinho maior que seja, pode fazer o frigorífico ficar obrigado aí a pagar um pouquinho mais pela arroba. Agora, como é que está a expectativa de vocês com relação à demanda interna? A gente teve uma primeira semana que até foi boa, né, de compras.
Isso, a primeira semana nós acompanhamos uma evolução melhor em decorrência do recebimento dos salários, então o pessoal realmente compra mais na primeira semana, só que nós entramos na segunda semana, então a gente pode observar que há uma expectativa de uma retração, né, em decorrência da economia diminuindo. No entanto, essas escalas de abate, igual eu falei para o senhor, por mais que elas sejam encurtadas, associada aí ao bom desempenho das exportações, ela também é um importante fator de fortalecimento aí no mercado do boi gordo.
Ou seja, mesmo que haja uma retraçãozinha aí da demanda, que é normal, né, Tainá, principalmente numa segunda quinzena de mês, onde o pessoal já gastou o dinheiro que tinha que gastar, não seja tão impactada em função de uma oferta restrita de animais. Não deve aparecer, pelo menos no curto prazo, animais em volume que justifiquem uma queda de preços, então.
Exato, a gente vai observar um mercado mais ajustado em decorrência dessa pouca oferta, as escalas menores e também puxando pelo bom desempenho das exportações que nós temos observado. E então, isso é um importante fator de sustentação no mercado, pelo menos no curto prazo, para a arroba do boi gordo se manter firme.
Pois é, aliás, isso é um ponto interessante da gente comentar, porque a primeira semana, ou pelo menos os dados da primeira semana, meio que jogaram um balde de água fria, a média diária estava lá na casa das 5 mil toneladas, enfim. Mudou esse cenário agora nessa segunda semana?
Mudou. Essa segunda semana nós já observamos uma recuperação frente a 5,3 mil toneladas, 4 na primeira semana. Nessa segunda semana foram embarcados uma média diária de 7,17 mil toneladas, o que representa aí um avanço aí de 31% frente à semana anterior. Então, a gente tem observado aí uma exportação, deu uma aquecida nessa segunda semana. E a expectativa é que se mantenha a longo prazo aí, se mantenha firme.
Se a gente somar o que foi vendido na primeira semana com o que foi embarcado na segunda, a gente chega a que tamanho de volume embarcado, Tainá?
Olha, o total de volume chegou a 64,49 mil toneladas nesses primeiros, a gente fala os primeiros nove primeiros dias úteis de junho, e por mais que esse volume ele tenha uma queda, uma retração de 7%, 8% frente a comparado ao mesmo período do mês passado, de maio, esse valor ele é quase 19% maior do que comparado a junho do ano passado. Então, a exportação aí está recuperada e está em bom ritmo.
Muito bem. Agora tem que acompanhar o restante do mês para ver se esse ritmo se mantém, né?
Exato. A expectativa, né, que a gente siga com esses bons volumes, por mais que a China tenha brigado um pouco mais nos negócios, mas com certeza vai levar muita carne da gente ainda.
Né? Essa história da renegociação dos contratos é uma situação normal, né, Tainá? Dá para dizer isso, né?
Isso, exato. A gente tem observado a China brigando um pouco mais nos negócios, mas a tendência é que ela continue exportando bem, comprando bem da gente, levando muita carne. Então, deve se manter um pouco mais brigado, mas continua levando muita, muita carne nossa aqui.
Legal. A expectativa, então, resumindo, é boa para os preços. Para o pecuarista.
Exato, exato, a expectativa é de preços firmes e a gente acredita também que tem uma boa possibilidade de valorizações no mercado.
Vamos acompanhar então. Tainá, muito obrigado,
então,
viu,
tá
pela
joia.
Sua participação aqui com a gente, pelas explicações aí sobre o mercado do boi. Volte sempre.
Eu que agradeço. A Scott Consultoria fica à total disposição sempre. Uma boa tarde a todos.
Muito obrigado, Scott, sempre nossa parceira aqui no Notícias Agrícolas. Está aí a Tainá Drugovic, da Scott Consultoria, analisando o mercado do boi. Tem aí uma condição de oferta bastante restrita que deve garantir, portanto, uma pelo menos uma estabilidade nos preços e dependendo do andamento da demanda, daí sim a gente pode ver aí oscilações positivas acontecendo. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, Mercado Futuro. Junho, R$ 210,10, alta de 0,29%. Julho, R$ 210,05, subindo 0,65%. Agosto, R$ 209,00, alta de 0,6%. E o outubro, R$ 209,80, alta de 0,67%, mostrando aí uma firmeza, portanto, para as negociações, inclusive no mercado futuro. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 209,95, com uma alta bastante considerável aí de 2,29%, mostrando, portanto, o atual cenário de oferta restrita, pesando no preço, na formação das cotações aí do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente. Música.